uma situação, digamos, uma tensão entre o atual regime chinês e a Santa Sé, que remonta aos anos 60. Nos anos 60 foi introduzido umas normas sobre as religiões na China que indicavam que as religiões na China deviam ser autofinanciadas e autogovernadas e, portanto, sem interferência de fora e sem receberem fundos de fora. Portanto, nessa altura, a Igreja Católica dividiu-se em dois grupos, aqueles que alinharam por essa visão e que, portanto, ficaram sob a tutela das autoridades chinesas e que se chamam a Igreja Patriótica. E nessa igreja os bispos são selecionados, se não me engano, através de um processo de sondagem interna das comunidades e depois de aprovação por parte das autoridades. Uma outra parte da igreja, chamada depois clandestina, continuou a reunir e a organizar-se, afirmando a sua ligação com o Papa, e não podiam fazer às claras e, portanto, reuniam fora de igrejas, em espaços próprios, e essa igreja clandestina sofreu algumas situações que poderiam chamar-se de perseguição, ou pelo menos de serem os seus superiores serem presos por vezes, ou levados para reeducação. Essa situação foi-se abrindo ao longo do tempo, na medida em que o governo chinês e a promoção das políticas chinesas abriram a China para a realidade do mundo e posicionaram a China diante do mundo. E foi aí, nessa altura, penso que já no tempo de João Paulo II, que começou o diálogo com a Igreja, com a China, com as autoridades chinesas, muito na linha de coisas que remontam aos primeiros séculos da Igreja. Portanto, esta é uma temática recorrente que as autoridades públicas e autoridades políticas não gostam de ter no seu território uma organização significativa que não tenha alguma tutela ou supervisão por parte do ramo político. Portanto, quer com os reis na Europa, quer mesmo com repúblicas, mesmo em Portugal, no século XIX, houve essa situação de braço de ferro com a Santa Sé sobre quem é que nomeava os bispos e como é que as indicações da Santa Sé entravam em Portugal e eram recebidas ou não recebidas pelas comunidades. Portanto, esta questão desenvolveu-se aqui também na China e nos últimos anos tem havido alguns progressos e no diálogo com as autoridades e penso que o que foi acordado agora como o Provisional Agreement, pelo que eu leio na internet, portanto um acordo provisório, será uma metodologia para que os nomes de potenciais bispos são apresentados ou pela Santa Sé às autoridades chinesas ou pelas autoridades chinesas à Santa Sé. Não sei qual é a versão que acabou por ser acordada e haverá sempre a última palavra do Papa sobre o bispo que é escolhido. Dito isso, é preciso saber que na China, dos cento e tal bispos existentes na China, só cerca de 7 ou 8 é que não têm reconhecimento da Santa Sé. Portanto, estamos a falar de uma minoria. E o desafio que um acordo coloca mais do que a questão da escolha dos bispos, será o acordo ou o entendimento entre as duas comunidades, depois de 30 ou 40 anos de viverem separadas, com condições de funcionamento muito diferenciadas, como é que agora se vão se encontrar essas duas comunidades como comunidades irmãs ou mesmo integrar-se umas nas outras. Isso é um problema também que é um problema antigo na Igreja. Só para dar um exemplo, no norte da África, no tempo de Santo Agostinho, ainda havia os restos de uma divisão que remontava ao tempo das perseguições romanas de uma comunidade que considerava que aqueles que tinham cedido às perseguições não deveriam ser aceitos de novo na Igreja. Portanto, esse género de tensões são coisas que possivelmente irão ter que ser geridas ao longo dos próximos anos.
Padre Peter, a Igreja clandestina na China não pode sentir este, ou não sentirá este acordo como uma espécie de traição, uma vez que resistiram a tudo e a todos e agora há uma espécie de unificação?
Mas eles resistiram a tudo e a todos precisamente para conseguir esta unificação, portanto, tanto podem sentir como traição, como diz o Cardeal Zen, mas o Cardeal Zen é uma voz isolada, radical, que claramente não tem o apoio da Santa Sé nestas questões. O que se pode dizer é que esta resistência, esta afirmação de que a relação com o Papa é uma questão importante, é um dos fatores que permitiu que, negociando com as autoridades chinesas, tenha chegado ao momento em que o governo chinês reconhece que a Igreja Católica tem uma cabeça, ao contrário do que acontece com a maior parte das outras religiões, tem um chefe, uma cabeça, que é o Papa. E, portanto, não podem ter na China uma Igreja que se chame Igreja Católica que esteja amputada de uma das características de uma Igreja Católica.